Boa noite, senhores vereadores. Hoje, em especial, a presença da Ana Clara Cirqueira Ul e da Júlia Lusitani, seus familiares que se fazem presente. Obrigado pela presença. Também o senhor Nelson, que se faz presente aqui nesta noite. Os assessores Márcio, William e a Ana Dalmazo. E também os que nos acompanham pela televisão legislativa. Antes de iniciarmos a sessão, convido o primeiro secretário José Leno Milhomem que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Livro do Eclesiástico, capítulo 10, versículo de 23 a 29. Raça do homem que teme a Deus será honrada. Será desonrado aquele que despreza o preceito do Senhor. Entre os seus irmãos, a homenagem é feita para aquele que os governa. Aqueles que temem a Deus serão honrados na presença do Senhor. Rico, nobres ou pobre, sua glória é o temor do Senhor. Não despreze o homem justo, ainda que pobre, não alteça o pecado, ainda que o rico. O grande, o justo e o poderoso recebem homenagem, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Homem livre serão o súdito de um escravo sensato, repreendido. O homem prudente e bem educado não murmura, e o ignorante não será honrado. Não te orgulhe do trabalho que faz. Não seja indolente no tempo da adversidade. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Leno Milhomem. Com a proteção de Deus e havendo o quórum legal, declaro aberta a 36ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura 2019. Ata da 35ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve aí à disposição dos nobres edis durante a semana, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Convido o primeiro secretário e vereador José Leno Milhomem para que assuma aí os trabalhos, expediente recebido.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Ofício 856/2019, ilustríssimos senhores. Cumprimentando a vossa senhoria em atenção ao ofício 008/2019, venho por meio desta informar que a destinação do valor de financiamento de 4 milhões está previsto no PLO, número 42/2019, em tramitação nesta Casa de Leis. O valor do financiamento de 2 milhões e 500 mil, está em tramitação para a liberação do SEDU, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Urbano, com previsão de aplicações do recurso conforme Lei Municipal 1064, de 24 de outubro de 2019, sendo que há, no momento, renovo o protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Visto Roque, Procurador-Geral. Paranaense, de Cidades Digitais. Presença confirmada, Tecnologia e Desenvolvimento do Estado do Paraná. Palestrante, Paulo Renato Pereira, Coordenador de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná. Confira a programação completa. As inscrições pelo site congresso.redenacionaldigital.com.br. Vagas gratuitas para gestor e público. Ofício 857/2019. Ilustríssimos senhores. Cumprimentando vossa senhoria em atenção ao requerimento 16 de 2019, venho por meio deste disponibilizar informações referente à contratação da instituição financeira para prestação de serviço bancário, ao qual deu-se por meio de pregão presencial no valor de R$ 475.270. Os valores foram aplicados para cumprimento da folha de pagamento dos servidores municipais, competência do mês de fevereiro do ano corrente. O saldo foi utilizado em contrapartida do governo. Anexo segue o comprovante. Sendo que há, no momento, renova o protesto de elevada estima e apreço. Acessamento, Visto Roque, Procurador-Geral.
Passamos para a leitura do dia.
Ofício 810/2019. Assunto: protocolo do projeto de lei concede incentivo para instalações da empresa Nova Arte Comércio de Imóveis Irielime. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando vossa excelência, venho por meio deste requerer o protocolo do projeto de lei que objetiva a concessão de incentivo à indústria Nova Arte, estabelecida no município de Corbélia. O presente projeto justifica a necessidade de incentivar a empresa no setor industrial continuar a expandir as suas atividades no município, gerando empregos e renda da coletividade. Pelos repostos, submetemos a presente projeto de lei ordinária para apreciação e aprovação dos nobres vereadores desta Casa de Leis. Sendo que havia para o momento, processamos vossos de elevada estima e distinta consideração. Giovanni Miguel Rufi Anatu, Prefeito Municipal. Projeto de lei. Súmula. Concede incentivo para a instalação da empresa Nova Arte Comércio de Imóveis Irielime e da outras providências. A Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprova que o Prefeito Municipal sancione as seguintes leis. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo econômico para a empresa Nova Arte, pela concessão de direito real do uso por 5 anos, renovado por igual período, condicionando os pagamentos de aluguel subsidiados mensal de R$ 3.000. A cada ano será utilizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 2º. De forma imediata, o incentivo econômico para a instalação da referida empresa constitui de acordo com o seguinte. 1º. Concessão do uso do imóvel construído em alvenarias a fim de industriais situado na BR-369, quilômetro 504, sob lote urbano número 17A, subdivisão do lote urbano 17 da quadra 34 da planta do loteamento denominado Jardim Vera Lúcia, com a área de 4.000 metros quadrados. Dentro da área maior de 22.326, com 41 metros quadrados, situado nesta cidade, a comarca de Corbélia. O objeto da matrícula 13.935, do ofício dos registros públicos da comarca de Corbélia, cuja cessão do uso e posse são concedidas imediatamente após a assinatura do contrato. A concessão e o uso de posse do imóvel e da edificação fica condicionada à comprovação e geração de emprego, no mínimo 25, a regularidade fiscal, comprovando anualmente pela empresa beneficiária do incentivo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, é 23 de outubro de 2019, 59ª Emancipação Política. Giovanni Miguel Rufi Anatu, Prefeito Municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para apreciações e aprovações desta Casa Legislativa o projeto de lei que objetiva a concessão de incentivo à indústria Nova Arte, estabelecida no município de Corbélia. O presente projeto se justifica pela necessidade de incentivar a empresa do setor industrial continuar a expandir suas atividades no município, gerando emprego, rendas para a coletividade. A lei de diretriz orçamentária contempla estimativa de compensação de renúncia de receita para o período de 2019 a 2021, para geração de empregos e renda. Faça o imposto e considerando a sensibilidade, o comprometimento e a parceria demonstrados pelo este legislativo que propomos o presente projeto de lei. Desta forma, respeitada a legalidade, o Poder Executivo, com fundamento no artigo 30 do inciso 1 da Constituição Federal, aguarda apreciação e aprovações após a tramitação da Casa Legislativa. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 23 de outubro de 2019, 59ª Emancipação Política, Giovanni Miguel Rufi Anatu, Prefeito Municipal.
Fica despachado para as comissões Justiça e Redação, Chui Presidente, José Anzinho Alves, Presidente, Luiz Stimer, Membro Relator, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhome, Paulo do Raio X e Gaúcho da Farmácia, e Comissão de Indústria e Comércio e Agricultura, Ivo Zezinho Milhome, Paulo do Raio X.
Ofício 816/2019. Assunto: protocolo do projeto de lei acrescenta parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal número 822 de 14 de outubro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando vossa excelência, vem por meio deste requerer o protocolo de projeto de lei que acrescenta o parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal número 822, de 14 de outubro de 2013. A presente proposta legislativa tem como objetivo complementar o texto legal que no fixo da carga horária no cargo do assessor jurídico do prefeito. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei ordinária para apreciação e aprovação dos nobres vereadores desta Casa de Leis, sendo que havia, para o momento, prestamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Giovanni Miguel Rolf Renatufo, Prefeito Municipal. Súmula. Acrescento o parágrafo 1 do 5º da Lei Municipal 822, de 14 de outubro de 2013, da outra providência. A Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescento o parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal 822, de 14 de outubro de 2013. Artigo 5º. O município de Corbélia será representado em juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito municipal, procurador jurídico ou advogado mediante apresentação de instrumento de mandato. Parágrafo único. A carga horária e o cargo do assessor jurídico do prefeito é de 20 horas semanais, podendo parte de ser cumprida remotamente o seu exercício, não importa, em dedicações exclusivas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, em edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 25 de outubro de 2019. Giovanni Miguel Rolf Ranatuf, Prefeito Municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente e ilustres senhores vereadores, em atenção à Lei Municipal 822, de 14 de outubro de 2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Corbélia e da outras providências, vimos solicitar apreciações e alterações da lei, com o fim de aprimorar o texto. A presente proposta legislativa tem como objetivo de complementar o texto legal que não fixou a carga horária do cargo do assessor jurídico e do prefeito. Tem ainda a finalidade de regulamentar o exercício de função segundo a necessidade de orientação e assessoramento do prefeito. Maior importância adquire alterações tendo em vista a evolução do conceito de trabalhos à distância, figura que vem sendo incorporada nas relações de trabalhos pela reforma trabalhista já em aplicações no âmbito da justiça. Pelo exposto, submetemos a presente projeto de lei ordinária para apreciação e aprovação dos nobres vereadores desta Casa de Leis. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 25 de outubro de 2019. Giovanni Miguel Renatuf, Prefeito Municipal. Certifica que o presente projeto de lei é despachado para as comissões abaixo identificadas, sendo distribuído para os respectivos relatores. Comissão de Justiça e Redação, Juliano Schmidt. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, José Heleno Milhomi. Comissão de Viações, Obras e Serviço Público, Volmir Grunfeld Reis. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná. Suzy Cordeiro, assessora legislativa.
Fica despachado para a Comissão de Justiça e Redação, Juliano Schmidt, José Ani Alves e Luiz Stirmer. Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, Zezinho Milhomi, Paulo Raio-X, Gaúcho da Farmácia. E Comissão de Viações, Obras e Serviços Públicos, Cordeiro, Luiz Carlos Stirmer e Volmir Gonfel Reis.
Projeto de lei. Acrescenta o parágrafo do artigo 3º e altera o inciso 1 do artigo 2º, do inciso 1 e 3 do artigo 4º, do caput do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal 868, de 15 de abril de 2015, que disciplina do horário de funcionamento, institui o serviço de plantão e atendimento das farmácias e drogarias do município de Corbélia, Estado do Paraná. O artigo 1º desta lei inclui o parágrafo único do artigo 3º e altera o inciso 1 do artigo 2º e o parágrafo único do artigo 6º da lei, número 868, de 15 de abril de 2015. O artigo 2º e o artigo 3º da lei municipal, do número 868, de 15 de abril de 2015, passa a vigorar com acréscimo das seguintes parágrafos. Artigo 3º. Parágrafo 1º. O calendário de plantão em sistema de rodízio que trata do caput será estabelecido em reunião do interessado, devendo a ata das reuniões e calendários ser protocolado junto à administração municipal para o controle de fiscalização. Parágrafo 2º. A convocação, a ata de reunião e respectivo calendário, cada um no seu tempo, deverão ser publicados em diário oficial do município para fim de validade e transparência. Parágrafo 3º. Decorrido toda a escala prevista no calendário, sem a realização da nova reunião, considera-se renovando o calendário definido na última reunião. Parágrafo 4º. Será obrigatório a realização de nova reunião à escala sempre de uma nova empresa interessada em iniciar as atividades ou decidir participar das escalas de plantões, sob pena de suspensão da escala vigente. Parágrafo 5º. A suspensão que trata do parágrafo anterior se operar de plenos direitos a partir do discurso do prazo de 15 dias, contando a data da comunicação oficial dos interessados, protocolando junto ou municipalidade. Artigo 2º, inciso 1º do artigo 2º do inciso 1 e 3 do artigo 4º, do caput do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal nº 868, de 15 de abril de 2015, passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 2º. O inciso 1º, da segunda e sexta-feira, das 7h30 horas às 20 horas, com a tolerância até de 20h15 horas, das 20h15. Artigo 4º. Das 20 horas às 23 horas, da segunda à sexta-feira. Inciso 3º, das 7h30 às 23 horas. Do domingo de feriado. Artigo 6º. Constitui a infração abrir farmácia ou drogaria em desacordo com o horário estabelecido ou ainda deixar de funcionar em dia de escala ou não atender o plantão para qual esteja designada. Parágrafo único. O descumprimento da lei implica em multa de 7 UFM, unidade fiscal do município, por dia. A sua reincidência será adicionada em uma UFM por dia, limitando até 10 UFM diárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Corbélia, em 5 de novembro de 2019. Odair Pazetti, vereador. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Atendimento farmacêutico privado é um serviço de extrema necessidade ao cidadão, pois além de ser atividade econômica que gera divisa ao poder público e gera emprego e promove desenvolvimento local, tem a finalidade de atender a demanda específica e qualificada, as inúmeras exigências legais, firmemente fiscalizada pelo Sistema Nacional, Estadual e Municipal da Vigilância Sanitária, exigem dos empreendedores do ramo centenas de procedimentos, protocolos, equipamentos, para o fim de promover a oferta de medicamentos de forma segura ao cidadão que necessita, quando está com a sua saúde fragilizada por qualquer patologia. Portanto, essa modalidade de atendimento vem se aperfeiçoando ao longo dos anos em nosso município, tanto que culminou com a reedição da matéria sancionada na Lei Municipal 868, de 15 de abril de 2015. Com as transformações do tempo, o setor também se transformou a sensível às tais necessidades. Propomos alterações na cidade e leis para aperfeiçoar e utilizar, garantindo empreendimentos às tais atividades do município em prol da população. Foi do contrário, a ausência do plantão e do atendimento integral que ele proporciona deixará a população desassistida. E afirmando que é de competência local o regulamento das atividades econômicas desenvolvidas no município, propomos o presente projeto de lei, para o qual solicitamos o voto de apoio dos senhores vereadores. Corbélia, 5 de novembro de 2019, Odair Pazetti, vereador.
Fica despachado para as comissões Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves e Luiz Stirmer, Comissão de Indústria, Comércio e Agricultura, Ivo Zezinho Milhomi, Paulo do Raio X.
Requerimento. Autoria, Odair Pazetti. Requer informações referentes ao contrato realizado com os médicos contratados por meio do processo licitatório. O vereador que subscreve do uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei requer, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que seja disponibilizadas as informações referentes aos contratos realizados com os médicos contratados por meio do processo licitatório. O vereador solicita respostas para algum questionamento, sendo eles: quantas empresas médicas temos contratado no momento? Em quais áreas e quantos médicos contratados da empresa são não comparece aos serviços que deveria prestar e qual a providência tomada? A empresa manda substituto, tem o pagamento grossado, a tomada outra providência? Considerando que a ausência é em si inadimplementos contratual, há aplicações de multa ou outras penalidades? Quanto a rescisões precoces do contrato, é tomada alguma providência administrativa em relação ao julgamento dos fornecedores inadimplentes? Exemplos, inodocidades dos mesmos. O vereador que requer ainda seja encaminhada a cópia do extrato do contrato e outros atos de demonstrem a respeito das perguntas feitas acima. Justificativa. O vereador justifica que a presente proposição tem por objetivo informar e esclarecer dúvidas relacionadas a referidos questionamentos e a fim de informar este Poder Legislativo acerca dos acontecimentos no município, bem como prestar esclarecimento à população. Odair Pazetti, vereador. Indicação 82/2019. Autoria Eli Stefanello. Indica ao senhor prefeito que viabilize a realização de manutenções de melhorias na pista de caminhada do estádio municipal. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposições a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a realização de manutenção e melhorias na pista de caminhada do estádio municipal. Justificativa. O vereador justifica que a pista de caminhada existente ao redor do estádio municipal é utilizada diariamente por diversas pessoas que buscam uma vida mais saudável para a prática, exercício físico e ocorre que a pista em questão necessita de manutenção e melhoria, pois está em estado precário e sendo necessário acrescentar uma camada de pedriscos e fazer nivelamento com o rolo compressor a fim de proporcionar melhor qualidade à mesma, em benefício da população, especialmente daquela que utiliza o local com frequência. Eli Stefanello, vereador. Indicação 83/2019, autoria Paulo José Borges Cardoso. Indica ao senhor prefeito que viabilize melhorias e investimento na biblioteca pública. O vereador que subscreve a atribuição constante do regimento interno dessa Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar melhorias de investimento na biblioteca pública municipal, sendo necessário efetuar a compra de materiais, como os livros, revistas, providenciar local adequado com a melhor infraestrutura, bem como promover sua divulgação. Justificativa. O vereador justifica que a Biblioteca Municipal de Corbélia encontra-se em situação precária, sendo justo canalizar maiores atenções para a mesma, considerando a grande importância que tem para a comunidade. Paulo José Borges Cardoso, vereador. Indicação 84/2019. Autoria Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito municipal viabilize a participação dos servidores das escolas municipais em treinamento e prevenção combate a incêndio. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno dessa Casa de Leis indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a participação dos servidores das escolas municipais, especialmente professores, zeladores em treinamentos de prevenção ao combate a incêndio. Justificativa. O vereador justifica que é a grande valia que todos saibam como utilizar equipamento de combate a incêndio e também conheça as técnicas para sua ação, seja ágil e correta durante um incidente ou acidente. Especialmente nas escolas, os cuidados devem ser redobrados a fim de garantir o máximo de segurança que todos que fazem parte do contexto escolar, portanto, os alunos, professores e toda a equipe devem estar preparados para as eventuais situações de risco. Desta forma, indico ao poder público que esteja viabilizando a participação dos servidores em treinamento, que orienta e capacite de maneiras que prepare toda a equipe em relação à maneira como deve agir neste caso. Valdir Cordeiro, vereador. Indicação 85/2019. Autoria Luiz Carlos Stimmer. Indica realizações e adequação de rampa de acessibilidade às suas proximidades. O vereador que subscreve a atribuição constante do regimento interno desta Casa de Leis indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, registrando junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar, providenciar em relações a rampas de acessibilidade que fica em frente à Câmara Municipal, sendo necessário realizar adequação junto às rampas, bem como em suas proximidades, sendo necessário melhorar a sinalização. Justificativa. O vereador justifica que as rampas de acessibilidade que fica em frente à Câmara Municipal possui alguns problemas de inadequação, principalmente é importante mencionar que uma das rampas está localizada no centro de uma vaga destinada a veículos automotores, sem ter qualquer tipo de sinalização indicado. A proibição de estacionar no local dessa forma, confundindo o motorista, é prejudicando que necessita utilizar a rampa para se locomover. Também é importante verificar a ausência de registro técnico obrigatório para seguir estabelecido nas normas do NBR 9050, que é a norma brasileira que rege as condições de acessibilidade. Uma construção necessita permitir o acesso universal, cadeirantes, deficientes visuais ou auditivo, mas também outras pessoas com sua mobilidade reduzida, como idosos, necessita ter acesso pleno e seguro ao local. A rampa que estão não apresenta todas as características necessárias. São muitos inclines e não possui sinalização adequada. Portanto, indica ao seu prefeito que esteja a mais rápido possível adequando, enquadrando as mesmas nos padrões legais obrigatórios. Luiz Carlos Stimme, vereador. Indicação 86/2019. Autoria Paulo José Borges Cardoso. Indica realizações de melhoria na rua Miosotti. O vereador que subscreve nos atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar, providenciar, a fim de consertar, em caráter de urgência, o asfalto da rua Miosotti, localizado entre a rua Hortência e Gardênia, sendo necessário realizar um tapa-buraco ou recape asfáltico no local. Justificativa. O vereador justifica que a rua em questão encontra-se em estado precário, estando altamente danificada, com muitos buracos, bem como há local diversas pedras soltas, que pode vir atingir o veículo e causar danos materiais, bem como oferecer risco da integridade física das pessoas. Esse é um pedido da população, especialmente dos moradores locais, que estão sofrendo com as situações. Portanto, indica ao senhor prefeito que realize a manutenção das vias em caráter de urgência. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Senhor presidente, é possível pôr na ordem do dia, senhor?
Pois não, ninguém tiver conta, será colocado na ordem do dia. Aproveito aqui para agradecer a presença do Jair Pazetti, da Ana, da Farmácia Biofarma, o Marcelo aí da Farmacenter, juntamente com o filho, a Neuza, juntamente com a filha e com a Kátia, e também o funcionário, o Edson, obrigado também pela presença, Geocir Boldrini, o Adão Barbosa, ex-presidente dessa casa, a Cristina e a Janete da Farmácia Santa Terezinha, aqui da Salvel, a Ana Batistus, e também o nosso amigo Zezinho, ao lado da sua amada, sua esposa Marili, subprefeita do Ouro Verde do Piquiri. Obrigado pela presença. Passamos para a ordem do dia.
Projeto de moção. Reconhecimento à senhora Júlia Lusitani, vencedora do primeiro concurso de oratória Núcleo Regional de Cascavel. O vereador que apresenta e subscreve apresenta à Câmara Municipal de Corbélia, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, moção de aplauso e congratulações em favor da senhora Júlia Lusitani, vencedora do primeiro concurso de oratória do Núcleo Regional de Cascavel. Apresento proposições, visa reconhecer e homenagear a senhora Júlia Lusitani, pela conquista em ser a vencedora do primeiro concurso de oratória do Núcleo Regional de Cascavel, ficando em primeiro lugar dentre os alunos do sétimo ano. A Câmara Municipal de Corbélia aprovou o projeto de moção requeridos pelos vereadores José Heleno Milhomi e Eli Stefanello, da 14ª Legislatura do município de Corbélia. E eu, presidente, promulgo as seguintes: moção de aplauso e congratulações. Em reconhecimento à senhora Júlia Lusitano, vencedora do primeiro concurso de oratória do Núcleo Regional de Cascavel, ficando em primeiro lugar dentre os alunos do sétimo ano, que apresenta uma grande conquista em ser, tratando das participações plenas e efetivas das crianças e adolescentes em atividade educativa e estudantis, a qual é uma cidadã corbelhense, aluna do sétimo ano da Escola Estadual do Campo São Francisco de Assis, localizada no distrito Nossa Senhora da Penha, Corbélia. Esteve representando a sua escola e a cidade como Estado em Brasília, levando o bom nome do município até a liderança do governo federal, onde fez o uso da palavra de maneira honrosa e realizou um discurso esplêndido, portanto, merece o reconhecimento desta Casa de Lei, que expressas tamanha admiração. Registre-se e publique. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 4 de novembro de 2019, José Heleno Milhomi e Eli Stefanello, vereador. Projeto de moção. Em reconhecimento da senhora Ana Clara Cirqueira, vencedora do primeiro concurso de oratória do Núcleo Regional de Cascavel, os vereadores que apresentam e subscrevem apresenta à Câmara Municipal de Corbélia, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, a moção de aplauso e congratulação em favor da senhora Ana Clara Cirqueira, vencedora do primeiro concurso de oratória do Núcleo Regional de Cascavel. Apresento proposições visa reconhecer e homenagear a Ana Clara Siqueira U, pela conquista em ser vencedora do primeiro concurso de oratória do Núcleo Regional de Cascavel, ficando em primeiro lugar dentre os alunos do sexto ano. A Câmara Municipal de Corbélia aprovou o projeto de moção requerido pelos vereadores José Heleno Milhomi e Eli Stefanello, da 14ª Legislatura do município de Corbélia, e eu, presidente, promulgo as seguintes: moção de aplauso e congratulações. Em reconhecimento à senhora Ana Clara Cirqueira, vencedora do primeiro concurso de oratória do Núcleo Regional de Cascavel, ficando em primeiro lugar entre os alunos do sexto ano e que representa uma grande conquista, a que se trata da participação plena e efetiva da criança e adolescente em atividades educativas e estudantis, a qual é uma cidadã corbelhense, aluna do sexto ano da Escola Estadual do Campo São Francisco de Assis, localizado no distrito Nossa Senhora da Penha, Corbélia. Esteve presente a sua escola, representando a sua escola, cidade, bem como Estado do Paraná, em Brasília, levando ao bom nome do município até a liderança do governo federal, onde fez uso da palavra e, de maneira honrosa, realizou-se um discurso esplêndido, portanto, merece o reconhecimento desta Casa de Leis e expressa tamanha admiração. Registre-se e publique-se. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 4 de novembro de 2019, José Heleno Milhomi e Eli Stefanello, vereador.
Moção de aplausos e congratulações, em nome das duas vencedoras, a Lusitane e a Ana, está em discussão.
Senhor presidente,
pois demais não, vereador.
Vereadores, todos aqui presentes, em primeiro lugar eu quero cumprimentar a diretora da Escola São Francisco do Campo, e todos os professores, em especial a Júlia e a Ana Clara. Foram para Brasília representar o nosso município. A gente fica orgulhoso, principalmente nós da Penha, do Distrito da Penha, que sempre está representando em algum lugar. Nos passados já fomos para Curitiba e tudo, e agora, por mais de onde for, até Brasília. Então, nós resolvemos fazer essa moção de aplauso dessas meninas. É um pouquinho do reconhecimento da Câmara de Vereador de Corbélia. E a gente quer incentivar vocês, que vocês não param, continua. Está aí a Fabiana, o Adilson, a Denise, a outra professora, Luciana? É? Maria Lúcia. Estão todos de parabéns. A gente lá, nós que somos do distrito, fiquemos honrados, né? Com duas crianças, as duas crianças do primeiro, ser a primeira colocada do sexto ano e do sétimo ano. Então, parabéns, meninas. Continua sempre assim, não para, e que Deus abençoe vocês e os pais de vocês e os professores, tanto a diretora, os professores e os colegas de vocês da Penha. Parabéns.
Continua em discussão. Vereador Paulo.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes, não vou nominar porque eu vou errar metade dos nomes e vou cometer gafes, mas eu quero parabenizar ambas pela representação e pela coragem, principalmente, porque vendo vocês duas aqui nessa tribuna, falando no microfone, e analisando a gente mesmo aqui, nós mesmos acostumados a falar em público, muitas vezes a gente treme na frente do microfone, a gente passa uns sufocos, e vendo vocês duas com a segurança, com a tranquilidade, as duas senhoritas, né, que aqui é uma formalidade de senhora, as duas senhoritas, a gente vê que realmente foram muito bem, eu diria assim, não é treinadas, mas orientadas pelos professores, por toda a equipe, incentivo da família principalmente. Então, parabéns a vocês duas, que Deus abençoe, que vocês continuem assim. Levem em frente essas ideias que vocês passaram aqui na tribuna para todo mundo. Muito bonito. Foi assim, eu diria, inclusive, eu anotei uma frase da Ana Clara que fala, a vontade do coletivo deve se sobrepor ao particular. Levem isso para a vida toda e nós todos devemos levar isso muito em consideração, porque nós estamos aqui para isso. Então, parabéns, que Deus abençoe vocês e continue representando Corbélia para sempre, dessa forma que Corbélia só agradece.
Continua a discussão. Vereador Juliano.
Senhor presidente, vereadores, munícipes corbelenses, aqui meu boa noite. Também quero parabenizar os nobres vereadores pela iniciativa. Também as duas moças aí, a Ana Clara e a Júlia Lusitani, pela conquista do concurso de oratória aí do núcleo, que estiveram representando aí o nosso município muito bem, nossa região lá em Brasília. Aos pais, né, e aos professores aí, pela bela educação aí aos nossos jovens. E dizer também, igual o Paulo aí colocou, que as palavras ali, uma hora também eu marquei uma palavra que tem que administrar acima de ideologias, né? Então, é mais ou menos na mesma raciocínio do Paulo. Então, a gente vê hoje, talvez não sendo o bem coletivo e talvez umas brigas de ideologias sobressaindo. Então, a gente torce aí pelo nosso presidente. Também acho que teve aí uma participação do nosso deputado, aí, um amigo aí que, de vez em quando, a gente está conversando, o nosso deputado federal Romã. O presidente também, Bolsonaro, recebeu as pessoas. Então, assim, que vocês tenham a sorte aí que essas palavras aí que foi colocado para nós como homem público e também como vocês colocaram, talvez, aos deputados federal, ao nosso presidente da República, que vocês tenham mais sucesso, que a geração de vocês tenha mais sucesso aí. Então, estamos torcendo aí pelo nosso Brasil e por vocês aí, professores, parabéns aí pela educação. E parabéns também às jovens aí pelas palavras que colocaram aí hoje para nós.
Obrigado, vereador Juliano. Vereador Zaquete.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, boa noite. Dizer que, para nós, corbelense, é um grande orgulho aí de ter essas grandes dádivas aqui de Corbélia, né? Que é a Ana Clara Siqueira e a Júlia Lusitani, né? Quero aqui só parabenizar vocês, né, pela coragem de enfrentar, a exemplo do que o Paulo falou ali, enfrentar os microfones, e a gente percebeu aí na explanação de vocês, através das oratórias, que com certeza fizeram lindo. Corbélia deve se orgulhar e deve aplaudir vocês realmente de pé, né? Então, parabéns aí aos vereadores que tiveram essa iniciativa também de fazer essa moção de aplauso e dizer assim que Corbélia precisa realmente de pessoas com talento como vocês. Parabéns.
Obrigado, vereador Paulinho. Continua em discussão. Vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, novos vereadores e pessoas que nos prestigiam. Primeiramente, parabéns aos pais, aos professores e à Júlia e à Ana Clara. vocês futuramente são que vão nos representar aqui. Nós precisamos de pessoas que nem vocês, que têm coragem e capacidade. Pode ter certeza que o nosso tempo vai passar. E é vocês que vão se transformar o nosso município, talvez o nosso estado e o nosso país.
Obrigado, vereador Valdir Cordeiro. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, convido o vice-presidente desta casa, Gaúcho da Farmácia, que assuma a presidência para que eu possa me pronunciar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Elis Stefanello para fazer uso da palavra.
Ana Clara Cirqueira Ul e também a Júlia Lusitani. Aos pais que se fazem presente, os demais familiares, professores, dizer que para nós é uma honra, é uma alegria, é uma satisfação poder duas pessoas representar. Tenho certeza que muita gente grande não conseguiriam fazer o papel que vocês fizeram lá no Distrito Federal. Vocês tiveram começo, meio e fim, ênfase e falaram de coração, com determinação, pautadas no assunto da verdade, que o político está aqui para o povo e pelo povo. Tenho certeza que o futuro de vocês será aí de grande valia. Só depende de vocês acreditar em vocês, que vocês podem, vocês conseguem e são capazes. E isso mostra o trabalho da família e mostra também o trabalho dos professores. Eu sempre digo que sem os professores, profissão nenhuma estariam aqui. E muitas vezes não são valorizados e muitas vezes ainda são criticados pelo bom trabalho que desempenham e que a população muitas vezes não reconhece. Mas aí está o resultado de duas meninas que fizeram aí uma apresentação exemplar, porque cada 10 brasileiros, 7 têm medo do microfone. E vocês desempenharam com uma nota, sem dúvida nenhuma, que eu sou nojento para dar nota. Nota 10, tanto para a Ana quanto para a Júlia. Mas continue assim, que esses 10, que vocês aí só sejam um incentivo. E continue, então, desempenhando o potencial que vocês têm, que vocês serão vencedoras. Obrigado.
Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Elis Stefanello.
Reassumo a presidência e continuamos, então, com a ordem do dia.
Requerimento 20 de 2019. Autoria Juliano Schmidt. Requer informações referentes aos valores arrecadados pelo município com o ISSQN, pago pelas empresas que trabalham nas obras da duplicação da BR-369. O vereador que subscreve as atribuições constantes ao regimento interno das casas de lei requer, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que sejam disponibilizadas as informações referentes aos valores arrecadados com ISSQN, pagos pelas empresas que trabalham nas obras da duplicação da BR-369, sendo necessário obter respostas para alguns questionamentos, sendo eles quanto foi arrecadado e de que forma os valores foram ou serão aplicados. A justificativa. O vereador justifica que a presente proposição tem por objetivo sanar dúvidas e prestar esclarecimento para a população. Desta forma, solicita ao Poder Executivo que esteja encaminhando a este Poder Legislativo as informações solicitadas. Juliano Schmidt, vereador.
Vereador Juliano Schmidt, para as suas manifestações.
Senhor presidente, vereadores, esse é um pedido aí dos moradores ali da proximidade, munícipes aí cordelense, aí que faz esse questionamento à nossa pessoa, e a gente foi procurar saber. A gente viu aí que a lei é do tomador de serviço, então que o ISSQN fica no município. E pelo comentário é um montante alto aí que foi arrecadado. Então a gente vê também a necessidade ali do bairro Alvorada do Sol, em que solicita aí passarela, iluminação ali no local. Então a gente quer saber esse valor aí também para dar uma explicação melhor à população e também ter uma forma aí de cobrar essas melhorias aí da administração para os moradores. Peço o apoio dos nobres vereadores.
Obrigado, vereador Juliano Schmidt. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
PLO 050/2019. Data de entrada, 14/10/2019. Autor, Valdir Cordeiro. Emenda dispõe sobre a criação do programa Farmácia Solidária a ser desenvolvido na UBS do município de Corbeli e da Outros Providências.
Vereador Valdir Cordeiro, para a sua manifestação.
Senhor presidente, eu quero que lê na íntegra.
Pois não. Primeiramente, ele vai ler a emenda e vamos colocar em votação.
Emenda. Apresenta a emenda modificativa ao projeto de lei 050-2019 com a finalidade de adequar as matérias propostas. As comissões que presentes subscrevem no uso do gozo das suas atribuições regimentais apresentam as seguintes. Emenda modificativa. Modifique-se a emenda do projeto de lei 050 de 14 de outubro de 2019, passando a ter a seguinte redação. Dispõe sobre a criação do programa Farmácia Solidária de arrecadação e a distribuições de medicamento. Modifique-se o artigo 2º do projeto de lei 050 de 14 de outubro de 2019, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A farmácia solidária será organizada e gerenciada sob supervisão do município de Corbeli, que tomará medidas administrativas e técnicas necessárias no desenvolvimento do programa farmacêutico solidário. Modifique-se o artigo 4º do projeto de lei número 050, de 14 de outubro de 2019, passando a ter as seguintes redações. O artigo 4º. O Poder Público Municipal, no decorrer do desenvolvimento do programa, instituirá mecanismo de gerência e comunicação entre as unidades e departamento do modo a aperfeiçoar estocagem e distribuições de medicamento visando o pleno atendimento da demanda. Modifique-se o artigo 5º do projeto de lei 050, de 14 de outubro de 2019, passando a ter a seguinte redação. Artigo 5º. O município formará um estoque de remédio doado, sempre observando o prazo de validade e condições de uso. Tarefa esta que deverá ser desempenhada por profissionais capacitados. Modifique-se o artigo 7º do projeto de lei 050, de 14 de outubro de 2019, passando as seguintes redações. O artigo 7º, o município poderá celebrar convênios que vigorarão sobre supervisões com instituições de sociedade civil que disponha de estrutura técnica administrativa para operar o programa Farmácia Solidária, de modo que ampliar sua capacidade de atendimento e facilitar o acesso da comunidade aos seus benefícios. Modifique-se o artigo 9º do projeto de lei 050, de 14 de outubro de 2019, passando a ter seguintes redações. Artigo 9º. O município ficará autorizado a empregar os recursos necessários para promover a coleta de medicamento doado. A justificativa, nos termos do parecer conjunto das comissões, Câmara Municipal de Corbeli, 5 de novembro de 2019.
Então, colocamos a emenda modificativa em discussão.
Senhor presidente, é possível ler o parecer jurídico desse projeto de lei, por favor?
Pode ser.
Projeto de lei 050-2019, autoria vereador Valdir Cordeiro. Súmula, dispõe sobre a criação do programa de farmácia solidária a ser desenvolvida na UBS do município de Corbeli e da Outras Providências. Parecer desfavorável. O parecer da assessoria jurídica trata-se de um projeto de lei ordinária que visa a instituição do programa com vistas e favorece a chegada de medicamento à população de baixa renda por distribuições gratuitas de estoque decorrente de doações das comunidades, instituições de sociedade civil. Acompanha o dossiê e o texto do projeto e justificativa e o relatório. No que concerne a iniciativa da matéria, termos de iniciativa da matéria, de instituir o programa de arrecadação e distribuições de medicamento, já dispensando na utilização de comum poderes municipais, sendo tal competência prevista na lei orgânica do seu artigo 42. Contudo, a emenda e o artigo 2º, 4º, 5º, 7º e o 9º atribuem funções à Secretaria Municipal de Saúde, oferecendo neste sentido o inciso 3º do artigo 46 da lei orgânica. Citamos, artigo 46 são de iniciativa do prefeito as leis que disponha sobre o inciso 3º, a criação e instrumentações de atribuições da Secretaria do Departamento equivalente aos órgãos da administração pública. Portanto, quanto às atribuições da função da unidade e estrutura municipal definida pela presente proposições, a matéria encontra-se vício iniciativa. No que se refere à competência legiferante da Câmara, o presente projeto está amparado pelo artigo 9º do caput da Lei Orgânica do Município 17 do inciso 1 da Constituição Estadual e 30 do 1 da Constituição Federal, por tratar da matéria de interesse local. Conforme previsto no artigo 55 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Justiça e Legislação de Redações, mediante o parecer e assessoria jurídica, artigo 78, opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental, de técnica legislativa e de todos os projetos de lei, para o efeito de admissibilidade e tramitação. Não há crítica a fazer quanto a respeito regimental, quanto ao aspecto de técnica legislativa, há pequeno ajuste que poderão ser adequados em redação final, conforme previsto no artigo 215 do Regimento Interno. Quanto ao aspecto material, o projeto pretende instituir programa de arrecadação e distribuição de medicamento já dispensado e não utilizado. Nesse sentido, cumpre-se aventar que a coleta e a reaproveitamento de medicamento requer assunção pelos municípios de responsabilidade técnica sobre as suas condições e conservação. Os produtos farmacêuticos são fabricados no país de acordo com as normas técnicas de boa prática da fabricação e estocagem que visa garantir a eficácia do medicamento. Durante seu prazo de validade, sob a fiscalização na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ficando o fabricante responsável por todas as cadeias de distribuição do produto até o consumidor, sendo difícil de garantir que o medicamento de procedências diversas tenha sido adequadamente estocado pelo usuário ou doador antes de ser disponibilizado ao poder público. Ainda no artigo 9º, impõe a disponibilização de linhas telefônicas e viatura destinada à coleta de medicamento. Nesse sentido, considerando que todos os recursos atuais da municipalidade estão afetados aos exercícios das diversas atividades e ações, produção da necessidade de adquirir veículos e linha telefônica, em conta com legais disposto do artigo 119 da Lei Orgânica. Vejamos. Artigo 119. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicações dos recursos para o atendimento do correspondente cargos. Portanto, a imposições à disponibilização de veículo e linha telefônica, caso tenha que ser adquirido, fica carente de legalidade antes da ausência da indicação de fonte de recurso para a despesa. Porém, de toda sorte, análise da matéria de competência da Câmara, discricionariedades dos vereadores. Feito este apontamento, essa assessoria se opõe ao prosseguimento da tramitação da presente matéria por esta Casa. Ressaltamos ainda que a matéria deverá receber parecer das Comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Saúde. É o parecer Corbélia, 28 de outubro de 2019, Luiz Henrique Lemes, assessor jurídico.
Muito bem. Em discussão, então, a emenda modificativa.
Senhor presidente.
Pois não.
Eu vejo, vou falar do projeto em si, porque se falar das emendas, são várias emendas, a emenda teria que ter sido lido o projeto para entender a emenda. Mas, enfim, eu vejo que o projeto é ótimo. Parabenizo o vereador pela iniciativa, se funcionar, se der certo. Mas eu sou um tanto temerário com relação a isso, por dois motivos. Primeiro, pelo parecer jurídico desfavorável. E o segundo, eu não entendo, tem vários farmacêuticos hoje aqui, talvez vão entender o que eu quero dizer. Minha preocupação, de repente, a forma de armazenamento do medicamento, por mais que não esteja vencido, mas se você deixar na temperatura que não seja ideal, o medicamento pode perder o efeito, enfim. Eu teria medo, se eu tivesse uma filhinha, por exemplo, como ela, de ir lá pegar um medicamento que eu não sei de onde for, para dar para ela se ela estivesse doente. Então, eu gostaria de pedir vista do projeto e que a mesa diretora pedisse um parecer técnico da Vigilância Sanitária do município com relação ao projeto. Se vier um parecer favorável da Vigilância Sanitária, sou totalmente favorável ao projeto do nobre vereador.
Continua em discussão o pedido de vista. Vereador Cordeiro.
Senhor presidente, eu sabia que esse projeto ia se tornar um pouco polêmico, mas nós conversando com a secretária da Saúde, esse trabalho já está sendo feito sem um projeto de lei do posto de saúde. Entende? Então, simplesmente esse remédio, temos farmacêuticos, temos várias pessoas que compram remédio, usam 2, 3 dias e fica esses remédios na gaveta, passa 6, 7 meses, acaba o tempo de validade jogando fora. E sabendo que tem muitas pessoas com desemprego, com a carência que está perante o cidadão, principalmente os trabalhadores, muitas pessoas sem emprego, não têm condições de comprar certos remédios. Então, esses remédios são recolhidos, logicamente, que não vai ser colocado em qualquer lugar. Vai ter um acompanhamento de um farmacêutico, de um médico. Então, se já está sendo feito esse trabalho no posto de saúde, que estão pegando esses remédios, ou não, porque nós aprovamos a lei que venha mesmo regulamentar o recolhimento desses remédios para ser distribuído à população mais carente do nosso município.
Continua em discussão, pedido de vista, vereador Luiz.
Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite a todos que nos acompanham aqui essa noite e quem nos acompanha pela TV Câmara. Parabenizo o vereador Cordeiro pela iniciativa do projeto. Acho muito válido no sentido de auxiliar as pessoas carentes, né, e menos favorecidas, no sentido de que elas possam receber um medicamento de uma forma gratuita, que muitas vezes não faz parte, de repente, da lista dos medicamentos do município. No entanto, como estamos debatendo o pedido de vistas, né, eu tenho que corroborar com a colocação do nobre vereador e o Paulo do Raio X, no sentido de que se faça realmente uma solicitação numa análise técnica, né, da vigilância sanitária. Então, nesse sentido, eu concordo, apesar de concordar com o projeto, achar ele válido, mas eu, nesse sentido, concordo com o pedido de vista para que se possa fazer realmente essa análise mais técnica de que seja realmente eficiente, né, esse projeto que, na sua essência, é fantástico, né, mas vamos ver se realmente na prática isso pode ser executado plenamente. Então, eu sou favorável ao pedido de vistas do vereador Paulo Cardoso.
Continua em discussão o pedido de vista. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar com o pedido de vista, fica como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Tirado de pauta.
Senhor presidente, eu solicito, então, à mesa que solicite a Vigilância Sanitária um parecer com relação a isso.
Obrigado. Pois não.
Senhor presidente, esse projeto já faz dias que está em análise, né? Já tinha que ter convocado essas pessoas da Vigilância Sanitária para dar um parecer desse projeto.
Mas tudo tem seu tempo, fica tranquilo, vereador.
Não tem seu tempo, mas só estou cobrando, já tinha que ter feito essa cobrança.
Você podia ter feito, por que não fez?
Não, eu sou autor do projeto, tem que fazer quem pediu, fez o pedido de vista do projeto.
Continua.
Por gentileza, senhor presidente, com mais educação com os nobres vereadores dessa casa, tá bom?
Com certeza, se você tiver educação, eu vou ter. Sim. Pois não, pode. Agora, esse é o pedido, essa é a emenda. Leia primeiro aqui, depois a emenda.
PLO 051-2019, data de entrada 18/10/2019, autor Eli Stefanello. Emenda, institui a premiações aluno nota 10, destaque escolar aos estudantes do ensino fundamental das escolas da rede pública do município de Corvelha, estado do Paraná. Emenda 20/2019, apresenta a emenda modificativa do projeto de lei 051-2019 com a finalidade de adequar matérias propostas. As comissões que presentem subscrevem o gozo das suas atribuições regimentais apresenta a seguinte. Emenda modificativa. Modifique-se o parágrafo 1 do artigo 3º do projeto de lei 051 de 18 de outubro de 2019, passando a ter as seguintes redações. Artigo 3º, parágrafo único. Persistindo o empate, serão indicados todos os candidatos empatados. Modifique-se o artigo 4º do projeto de lei 051 de 18 de outubro de 2019, passando a ter as seguintes redações. Artigo 4º. Os 3 alunos, nota 10, serão premiados pela ordem de premiação. 2º, 3º lugar para cada uma das categorias. Modifique-se o artigo 5º do projeto de lei 051, 18 de outubro de 2019, passando a ter as seguintes redações. Artigo 5º. A Câmara Municipal celebra o convênio, parcerias, termos de cooperação, entre outros, com os órgãos públicos necessários para a operacionalização das premiações que dispõe a presente lei. Justificativa. Nos termos do parecer conjunto das comissões, Câmara Municipal de Corbélia, 5 de novembro de 2019. A emenda 21/2019. Apresenta a emenda aditiva do projeto de lei número 051/2019 com a finalidade de adequar a matéria proposta. As comissões que presentes subscrevem do gosto das suas atribuições regimentais apresentam as seguintes. Emenda auditiva. Aditiva. Inclui-se o parágrafo 1 do artigo 2º do projeto de lei 051 de 18 de outubro de 2019, passando a ter as seguintes redações. Artigo 2º. Parágrafo único. Também será selecionado o professor regente da turma de cada estudante selecionado nos termos do caput. Justificativa. Nos termos do parecer conjunto das comissões. Câmara Municipal de Corbélia, 5 de novembro de 2019. Comissão de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento e Comissão de Educação e Cultura. A emenda 22/2019. Apresenta a emenda supressivas do projeto de lei 051/2019 com a finalidade de adequar a matéria proposta. As comissões que presentes subscrevem o do gosto das suas atribuições regimentais apresentam a seguinte emenda. Suprimam-se o parágrafo 1º e o 2º do artigo 5º do projeto de lei 051 de 18 de outubro de 2019, passando a ter as seguintes redações. Artigo 5º. Parágrafo 1º, suprimindo. Parágrafo 2º, suprimindo. Justificativa. Nos termos do parecer conjunto das comissões, Câmara Municipal de Corbélia, 5 de novembro de 2019.
Então, a emenda modificativa, a emenda aditiva e a emenda supressiva em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Agora o projeto.
PLO 051/2019, data de entrada 18/10/2019, autor Eli Stefanello. Emenda. Institui a premiação do aluno nota 10, destaque escolar, aos estudantes do ensino fundamental da Escola da Rede Pública do município de Corbélia, estado do Paraná.
Projeto já com as emendas aprovadas em discussão. Não havendo discussão, peço ao vice-presidente que assuma para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador e autor do projeto para fazer uso da palavra.
Institui aí a premiação, o aluno nota 10, é muito importante e necessário para que tenha incentivo os alunos, para que eles possam, então, estar aí concorrendo. Porque o importante é o quê? Não é vencer, mas ter o objetivo de concorrer e tentar tirar boas notas. A gente percebe a desmotivação de muitos alunos, muitos que querem chegar amanhã num futuro melhor, mas hoje não tem outra saída a não ser estudar. Estudar e estudar cada vez mais. Muitas vezes a gente pergunta a um promotor, ou pergunta a um gerente de banco, pergunta a um delegado, quanto tempo estudaram para passar no concurso? Aí respondem 2, 3, 4, 5 anos. Então tudo é dificultoso, não é fácil, é um trabalho muito árduo e para que se consiga aí chegar no objetivo. Então, por isso, peço aí o apoio de todos, professor, que é super importante também estar presente, porque é uma parceria junto ao professor, que o professor também possa ser premiado, para que possamos, então, nesta contribuição, pensar em participar e quem vencer, que seja aí o felizardo para ser o parabenizado. Então, peço o apoio dos demais vereadores.
Continua o debate. Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Elis Fanel.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação.
Emenda 23/2019. Apresenta emenda aditiva do projeto de lei 052/2019 com a finalidade de adequar a matéria proposta. O vereador que apresente e subscreve o do gosto das suas atribuições regimentais apresenta a seguinte, emenda aditiva. Inclui-se no artigo 3º do projeto de lei 052, de 21 de outubro de 2019, com as seguintes redações. Consequente renumeração do dispositivo da vigência. Artigo 3º fica autorizado mediante regulamentos por decreto a concessão dos cuidados pela jardinagem e manutenção das praças, canteiros a terceiros públicos e privados. Justificativa. A concessão de jardinagem pode ser salutar a melhoria de participações de terceiros nos cuidados com a cidade e o espaço público. Câmara Municipal de Corbélia, 5 de novembro de 2019, Valdir Cordeiro, vereador. PLO 052-2019, data de entrada 21/10/2019, autor Paulo José Borges Cardoso. Emenda regulamenta o plantio de flores, folhagens e plantas ornamentais em logradouro público e municipais.
Estamos discutindo a emenda ou o projeto de lei?
A emenda.
Emenda é a autoria do vereador Cordeiro. Eu acho que deveria ler o projeto primeiro para que se entenda, inclusive para as pessoas que estão aqui entender o que é o projeto, para entender a emenda também, senhor.
E é do vereador Paulo.
Projeto de lei 52/2019. Regulamenta o plantio de flores, folhagens, plantas ornamentais no logradouros públicos municipais. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o plantio de flores, folhagens e plantas ornamentais nas praças, vias, canteiros, jardins próprios ou outros logradores do município. Artigo 2º. Fica regulamentado que o plantio de flores e folhagens em logradouros municipais atenderá no mínimo 30% da espécie perene ou permanente. Parágrafo único. Para os efeitos desse dispositivo, plantas perene ou permanente são aquelas que vivem mais de 2 ciclos sazonais sem que suas folhas caiam. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data das suas publicações, Câmara Municipal de Corbélia, em 21 de outubro de 2019, 59ª Emancipação Política. Paulo José Borges Cardoso, vereador. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Comissão de Viações, Obras e Serviço Público. O parecer ao projeto de lei 052/2019. Regulamento o plantio de flores, folhagens, plantas ornamentais, logradouros públicos municipais. O autor, vereador Paulo José Borges Cardoso. Relator, Juliano Schmidt, Justiça e Redação. Relator, Odair Pazetti, Economia, Finanças e Orçamento. E relator, Luiz Carlos Estime, Viações, Obras e Serviço Público. Parecer favorável. Trata-se de um projeto de lei que pretende regulamentar o plantio de flores e folhagens e plantas ornamentais no espaço público. Inciso 2º, voto do relator. Com base no artigo 55 do inciso 1, do artigo 56 do inciso 1, do artigo 60 do inciso 1 e todo o regimento interno, relatamos a presente proposições, cumprindo as obrigações legais, passamos a expor ao voto para análise e deliberações das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade das proposições visando a compatibilidade com a constitucionalidade e legalidade técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposições está adequada à legislação, está de acordo com a técnica legislativa. Com relação à matéria, é importante destacar que a ausência do plantio de flores na arborização municipal acarreta em muitas situações de estagnação onde não se sabe qual medida tomar para a inexistência de regulamentação da matéria. É certo que pretende a presente proposição está longe de ser equipar ao plano da arborização, contudo, se detém a matéria inerente à administração pública e à gestão do espaço, portanto, é importante primeiro passo para a discussão tais amplas do tema. Portanto, como relator, atendemos que a matéria em análise não encontra impedimento da ordem legal ou material. Opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 052 de 21 de outubro de 2019. Juliano Schmidt, relator. Odair Pazetti, relator. Luiz Carlos Estime, relator. 3º, parecer das comissões. Atendendo que determinado regimento interno da Câmara Municipal dos membros das comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Viações, Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta pela sua maioria, acata o voto dos relatores e manifesta pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 052, de 21 de outubro de 2019, fazendo parte de integrante do texto da emenda, ora apresentada pelo vereador Valdir Cordeiro. É o parecer da sala das sessões de Corbélia, 5 de novembro de 2019. Juliano Schmidt, presidente. José Unial, vice-presidente. José Heleno Milhomi, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente. Luiz Carlos Estime, vice-presidente. Valdir Cordeiro, vice-presidente. Odair Pazetti, membro. E Ivon Milgon Fel Reis, membro.
Primeiro, então, a emenda em discussão. A emenda? Ninguém?
Senhor presidente, eu acho que tem que ser melhor explicado essas emendas, né, mano? Explicado até a redação da emenda, que a emenda seria, no caso do projeto do nobre vereador Paulo Rarchis, que essas empresas também que teriam interesse de cuidar um canteiro, ou numa praça, ou numa avenida, que essas empresas poderiam usar esse canteiro e provavelmente também poderiam até usar o nome da sua firma, fazer uma propaganda que aquela pessoa, tá, que aquela tal firma, tal empresa está cuidando daquele canteiro de flores. Então, eu acho que tem que melhorar essas emendas aí e ter uma redação melhor, tem que dar uma justificativa melhor, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo. Não emenda, mas...
Eu sugiro, senhores, pelo fato desse projeto de lei estar sendo votado em primeiro turno hoje. Se vai ter emenda, automaticamente ele vai para 3 turnos. Então, o correto seria votar o projeto hoje, votar a emenda no segundo turno, imediatamente em segunda votação e terceiro turno.
Então, coloco o projeto PLO 052/2019 em votação.
Não, projeto em discussão.
Em discussão.
Tá, eu quero defender o meu projeto, por favor. É um projeto simples. Eu nunca consegui ver Corbélia realmente como cidade das flores. A gente sabe que se investe bastante em plantio de flores. Não estou falando dessa gestão, estou falando da gestão anterior. Todas as gestões sempre investiram em flores. Só que, às vezes, tem flor, às vezes não tem flor. Se planta flor, gasta um monte de dinheiro e, dali 2 meses, morreu tudo. Está tudo sequinho lá, tem que ir lá plantar de novo. E esse projeto é para que se invista em flores permanentes, flores e plantas ornamentais, folhagens, que vão permanecer o tempo todo aí, fazendo jus daí com a cidade das flores, realmente. Se toda vez que se gastar, se for comprar R$100 mil em flores, compra R$30 mil em flores permanentes, flores, plantas ornamentais, que vão permanecer por um grande tempo ali, isso vai acontecer o quê? Vai realmente deixar a cidade florida, colorida, vai economizar recurso público, porque essas flores permanentes não vão precisar serem replantadas com tanta frequência, e vai economizar trabalho também, mão de obra. Então, eu acredito que é um projeto simples, um projeto corriqueiro, mas importante. Se tiver a lei, que haja essa obrigatoriedade, por mais que seja um pouquinho mais trabalhoso, mas pelo menos vai ser feito isso e nós vamos ter flores sempre aí, para poder dizer que realmente é a cidade das flores. Conto com o apoio dos senhores. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo. Continua em discussão. Vereador Valdir.
Senhor presidente, concordo com o meu presidente, com o meu vereador Paulo Rarchis. Sabemos o trabalho que dá para manter essas flores. Talvez pegue uma temporada de seca, molhando à noite, chega, passa 30, 40 dias, tem que renovar essas flores. Então, acho umas flores de melhor qualidade, com a melhor genética, que tem uma duração melhor, que vai dar mais economia e vai dar melhor embelezamento para a nossa cidade.
Obrigado, vereador Valdir. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação, então, o projeto PLO 052/2019. Quem concordar, acho que como está, quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação.
PRE 005/2019, data de entrada 23/9/2019. Autor, mesa diretiva. Emenda, estabelece o regimento interno da Câmara Jovem do município de Corbélia. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Parecer ao projeto de resolução número 005/2019. Institui a Câmara Municipal de Corbélia, a Câmara Jovem e da outras providências. Autor, mesa diretiva, relator Juliano Schmidt, Justiça e Redação. Relator, Paulo José Borges Cardoso, Educação, Cultura e Saúde. Parecer favorável. Trata-se de um projeto de lei que pretende instituir o regimento interno do Programa Educacional Câmara Jovem. Segundo, voto do relator, com base no artigo 55 do inciso 1, do artigo 58 do inciso 1 do regimento. Relatamos a presente proposições, cumprindo as obrigações legais, passamos a expor o voto para análise e deliberações das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade da proposição visando a sua compatibilidade com a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, no que tange a tais aspectos. Conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação, também de acordo com a técnica legislativa, com pequenos ajustes de formação. Com relação à matéria, é importante destacar que a matéria atenderá, viabilizará a operação do programa Câmara Jovem, o motivo pelo qual a mesma deve ser aprovada por esta Casa de Lei. Portanto, como relatores, entendemos que a matéria em análise não encontra impedimento de ordem legal ou material, o que opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de resolução 005, de 23 de setembro de 2019. Juliano Schmidt, relator. Paulo José Borges Cardoso, relator. Terceiro, parecer das comissões. Atendendo ao que determina o regimento interno da Câmara Municipal, os membros das comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde, em reunião conjunta pela sua totalidade, acata o voto dos relatores e manifesta pelo parecer favorável à tramitação do projeto de resolução 005, de 23 de setembro de 2019. É o parecer da Sala das Sessões, Corbélia, 15 de outubro de 2019. Projeto de resolução 005/2019. Autoria, mesa diretiva, suma. Estabelece o regimento interno da Câmara Jovem do município de Corbélia. Parecer favorável. O parecer da assessoria jurídica. Trata-se de um projeto de lei ordinária que visa estabelecer o regimento interno do programa da Câmara Municipal. Acompanha o dossiê do texto do projeto, a justificativa e o relatório. No que concerne a iniciativa da matéria, temos que a regulamentação do programa institucional do âmbito da Câmara compete ao Poder Legislativo dos termos do inciso 3º do artigo 38 do inciso 2 do artigo 47 da Lei Orgânica, conforme autoriza o artigo 42 da Lei Orgânica. No que se refere a competências legiferantes da Câmara, o presente projeto estará amparado pelo artigo 9º do caput e inciso 5 da Lei Orgânica do Município, 17, o inciso 1 da Constituição Estadual e 30, o inciso 1 da Constituição Federal, por tratar da matéria de interesse local. Conforme previsto no artigo 55 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Justiça e Legislação a relação mediante o parecer da assessoria jurídica, artigo 78, opinar sobre o aspecto constitucional legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de todos os projetos de lei, para efeito da admissibilidade e tramitação. Não há crítica a fazer quanto ao aspecto regimental, quanto ao aspecto de técnica legislativa, a pequeno ajuste que poderão ser adequados na redação final, conforme previsto no artigo 215 do Regimento Interno. Quanto ao aspecto material, o projeto propõe estabelecer o regimento interno do programa institucional. Tal proposta encontra-se em amparo jurídico. Contudo, cumpre ressaltar que análises e averiguações do interesse público e adequação da matéria compete exclusivamente discricionalidade dos nobres edis que compõem essa legislatura. Feito esse apontamento, essa assessoria não se opõe ao prosseguimento da tramitação dos pareceres materiais por esta Casa. Ressaltamos ainda que a matéria deverá receber parecer das Comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde. É o parecer das Corbélia, 10 de outubro de 2019. Luiz Henrique Lemes, assessor jurídico.
PRE 005/2019, em discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Novos vereadores. Todos que nos prestigiam aqui, meu boa noite. Boa noite especial, a turma da farmácia também, ó. Primo Jair também, hein? Meu boa noite. Como se trata de um projeto da mesa diretiva, um incentivo aos nossos jovens, à Câmara do município, é para trazer realmente, como hoje veio duas excelentes moças aqui dando um show de uma cultura muito especial, onde opinaram o que vocês pretendem com o nosso Brasil, né? Melhor. Nós também precisamos, sim, de ver os jovens vindo mais à Câmara para ver como é que funciona. como é que se faz um projeto, um requerimento, novas leis. Então, assim, muitas vezes a pessoa jovem já vai chegar em casa e vai falar para o pai como quer. Porque muitas vezes o adulto hoje tem outra visão. Que a política realmente não está aquelas coisas no nosso país, mas não é quer dizer que inclui o nosso município junto. E aqui dá de ver como a gente trabalha aqui, a discussão não é muito meio assim, pegada mesmo, mas é aqui dentro. Ali para fora, se resolve na amizade. Então, assim, hoje os jovens, nós temos outra mentalidade. Que cresçam vendo como que é difícil o trabalho também do vereador. Não só do vereador, como do prefeito, secretários, né? Mas, igual eu falei, hoje nossas crianças têm outra mentalidade. Tá? Trazendo junto aqui a nós, vai chegar em casa e cobrar o pai. Então, ah, o vereador não faz nada. Não, o pai é diferente. Lá se trabalha também. Então, assim, é lógico, o projeto aqui nosso é um incentivo aos nossos jovens. E eu gostaria realmente que isso aí fosse aprovado e que todas as escolas reúnem lá dois, três alunos, uma sala por vez e traz aqui dentro mostrar uma sessão. Aí os vereadores que estão aqui se disponibilizam a mostrar, ou tem o nosso assessor. Então, eu acho que é válido, sim, e peço apoio de vocês todos aí para nosso futuro, começar aqui o nosso município melhorar perante a sociedade numa política mais séria e mais justa. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, convido o vereador Gaúcho que assuma que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador ali para fazer uso da palavra.
Câmara Jovem será alunos de 12 a 15 anos. Vai ser a eleição, depois de eleitos, eles ou elas, né, a quantia que for, para totalizar 11, depois terá um sorteio aqui, cada vereador será padrinho, terá também uma sessão mensal. A importância do conhecimento da política. Quantos que falam? Eu tenho nojo de política, eu não quero ver política. O que, que eu tenho que ver com política? Política tinha que ser banida. Então, todas as palavras jogadas ao vento. Tudo tem a ver com política. Religião, esporte, tudo. Tudo é envolvido na política. E é daqui dessa Casa de Lei que é aprovado. Copacol está aí? Essa Casa de Lei está aqui. Quero Quero está aí se implantando? Essa casa assinou. Perímetro Urbano? Essa Casa de Lei está aqui. Também teve a participação. E demais, pavimentação asfáltica, UBS, CMEI, colégios, tudo tem o quê? Aprovação aqui nesta casa. Então, tudo tem a ver com política. O que não pode é votar em político que não tem o quê? Vontade de trabalhar pelo povo, não quer se empenhar pelo povo, não quer se dedicar pelo trabalho na política. Então, tem que votar em pessoas que tenham realmente comprometimento, conhecimento e querem trabalhar pelo povo. Obrigado.
Continua os debates? Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Elis Fanel.
Eu assumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, se levante. Aprovado por unanimidade.
PLO 053-2019, data de entrada 4/11/2019. Autor, Poder Executivo. Emenda, abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o parecer ao projeto de lei 053/2019. Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. O autor, Poder Executivo Municipal, relator José Osni Alves, Justiça e Redação, relator Paulo José Borges Cardoso, Economia, Finanças e Orçamento. Relatório. Trata-se de um projeto de lei que pretende suplementar dotações do orçamento municipal para o exercício de 2019. Voto do relator, com base no artigo 55 do inciso 1, do artigo 56 do inciso 1, todo o regimento interno, relatamos a presente proposição. Cumprimos com as obrigações legais, passamos a expor ao voto para análise e deliberações das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade da proposição visando a sua compatibilidade com a constitucionalidade e legalidade técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação também de acordo com a técnica legislativa, com os pequenos ajustes de formação. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento tem a incumbência de manifestar-se sobre o mérito da matéria de ordem financeira, tributária, orçamentária e outra que se forma direta ou indireta, repercutam sobre as receitas e a despesa ao patrimônio do município. Com relação à matéria, é importante destacar que a suplementação tem a finalidade de reforçar a dotação de despesas com o pessoal em todas a unidade orçamentária, inclusive com a prestação de serviços e rateio de consórcios públicos, aos recursos para suplementação advém do provável excesso de arrecadação e do cancelamento parcial de outras dotações, conforme determina a legislação. Portanto, como relator, atendemos que a matéria em análise não encontra impedimento de ordem legal ou material, que opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 053, de 4 de novembro de 2019. José Asni Alves, relator. Paulo José Borges Cardoso, relator. Parecer das comissões. Atendendo ao que determina o regimento interno, a Câmara Municipal e membro das comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, em reunião conjunta, pela totalidade, acata o voto dos relatores e manifestam-se pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 053, de 4 de novembro de 2019. Sala das sessões, Corbelhas, 5 de novembro de 2019. Juliano Schmidt, presidente. José Daniel, vice-presidente. Luiz Carlos Stime, membros. José Heleno Milhomi, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente. E Odair Pazetti, membro.
PLO 053-2019, autor Poder Executivo, abre crédito adicional suplementar e dá outras providências em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação.
Indicação 86-2019, autoria Paulo José Borges Cardoso. Indica a realização de melhoria na rua Miosotti. O vereador que subscreve uma distribuição constante no regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestiona junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de viabilizar providência a fim de consertar a caráter de urgência o asfalto da rua Miosotti, localizada entre as ruas Hortência e Gardênia, sendo necessário realizar um tapa-buraco ou um recape asfáltico no local. Justificativa. O vereador justifica que a rua em questão encontra-se em estado precário, estado altamente danificado e com muitos buracos, bem como há no local diversas pedras soltas que podem vir atingir o veículo e causar danos materiais, bem como oferecer risco à integridade física de pessoas. Este é um pedido da população, especialmente dos moradores locais que estão sofrendo com a situação. Portanto, indica ao senhor prefeito que realize a manutenção da via em caráter de urgência. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Vereador Paulo do Raio X, para suas manifestações.
Bom, senhores, talvez até já tenha passado alguma indicação nesse sentido aqui nessa casa, não me recordo. Mas se passou, me perdoe o autor. Eu recebi o pedido de algumas pessoas ali no final de semana, ali naquela rua, em frente ao Marasca Motos, entre o posto da avenida, subindo e saindo da Hortência. Aquele trecho ali é uma quadra só. Eu sei, eu acho que os senhores todos sabem, já inclusive aprovamos aqui uma autorização de financiamento, e aquela rua está incluída naqueles projetos, salvo engano. Porém, está numa situação que não dá para esperar mais. Está complicado. A gente sabe que existem outras ruas aí que precisam de manutenção, mas aquela ali está realmente precária. Está soltando pedras, inclusive passou um veículo, jogou a pedra no vidro de uma casa. Nesse sentido, nesse ponto. Então, se possível, que o Poder Executivo execute o mais rápido possível o recap daquela rua. E se não for possível fazer o recap de imediato, e se faça uma manutenção preventiva, um tapa-buracos provisório, alguma coisa, para evitar problemas maiores naquela rua. É uma indicação simples aí, mas necessária, e peço o apoio dos senhores.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Vereador Osni vai fazer o seu pronunciamento.
Senhor presidente, nobres pares, uma boa noite também às pessoas aqui presentes. Quero que parabenizar o Paulo por essa indicação, uma indicação qual eu estive vendo semana retrasada, fiz uma matéria naquela rua lá da Niozós, está terrível, está feio aquilo lá. Então, meus parabéns aí, Paulo, inclusive, não fiz a indicação, porque nessa casa não está vindo as respostas das indicações, e eu fico indignado com isso, sabe, gente? Eu tenho reparado, ando pela nossa cidade, tenho reparado a indicação que o vereador Luiz fez sobre a Copa de Leite, sobre os meios fios aí, se eu não me engano, até agora não veio resposta, gente. São coisas que precisam ser feitas, e a gente fica engessado, na verdade. Então, meus parabéns, Paulo, por essa indicação tua aí. Precisa, sim.
Obrigado, vereador Osni Alves. Vereador Gaúcho da Farmácia.
Senhor presidente, sou favorável também a essa indicação, Paulo. E realmente é uma rua que está bem danificada. E já gostaria também de fazer uma cobrança que fosse feito também um recap, não fiz nenhuma indicação, mas na rua Flor de Lis, na IP Roxo, começa no cruzamento até a Avenida São Paulo. Também tem um trecho de bem danificado, e sou favorável a você. Obrigado.
Obrigado, Gaúcho da Farmácia. Continua a discussão. Vereador Luiz Stirmer.
Senhor presidente, obviamente, excelente indicação, né? Mas eu volto a falar aquela questão. Como o nobre vereador colocou, em outras sessões também já coloquei, nossas indicações não estão sendo atendidas, né? Eu espero que o nobre vereador Paulo tenha sucesso nessa sua indicação, que ele seja atendido. Aliás, eu acredito que deve ser atendido. Mesmo porque, ou faz parte já do projeto, né, que nós autorizamos de crédito, operação de crédito junto ao governo do estado, e essa rua está realmente contemplada lá. Mas a questão da manutenção corretiva, nem teria necessidade de nós fazermos essas indicações. Como eu coloquei em outro dia, a manutenção é algo corriqueiro que se deve fazer deve ser feito por parte do executivo, do departamento, da secretaria pertinente, tem que ser feito no dia a dia. Não teria nem a necessidade do vereador fazer a indicação. Mas, como nós estamos em contato com a população todos os dias, ouvimos as reclamações, e eu já estou até cansado de falar isso aqui, ouvimos as demandas da população, suas necessidades, suas carências, tal, e nós aproveitamos essas demandas da população e fizemos, através de uma indicação, né, essa sugestão ao executivo para que execute essas tarefas, na maioria das vezes, de manutenção, corriqueiras, que não precisaria fazer indicação, que poderia ser feito se fosse prestada atenção realmente naquilo que tem que ser feito. E, pelo menos, se tivessem prestado atenção nas nossas indicações, que foram feitas durante todo esse tempo, teria sido feito muito mais pela população de Corbélia. Não é uma questão de ego do vereador ser ouvido, é uma questão do representante do povo que elegeu o vereador para estar aqui cobrando as demandas da população. É esse que tem que ser atendido e respeitado. Se a porta estiver fechada na prefeitura para mim, tudo bem, mas para os pedidos da população eu não admito. Sou representante do povo, fui eleito para isso e vou cobrar. Use a carapuça quem quiser. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Stirmer. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta, convido o assessor desta casa que passe a ficha de inscrição para que faça uso da tribuna. Convido para fazer uso da tribuna Luiz Carlos Stirmer.
Novamente, meu boa noite a todos que fazem presentes aqui, os nobres edis, o senhor presidente. Quero iniciar fazendo um agradecimento. Quando nós temos que criticar, nós criticamos, mas, no entanto, quando as pessoas merecem elogios, nós temos que elogiar, né? No final de semana retrasado, a gente teve um volume de chuva razoável, né? Depois dessa seca que a gente está sofrendo com ela. E eu percebi, passando pela Avenida Rio Grande do Sul, nas proximidades da farmácia Farmaville, que tinha dois pontos lá que estavam alagados, né, com a chuva que aconteceu naquela tarde. Imediatamente tirei fotos tal, e enviei a um dos funcionários da Secretaria de Viação e Obras, e vou aqui citar o nome, o Almir Casanova. Embora ele estivesse de férias, ele me atendeu e, para minha surpresa, ele repassou para a equipe que está na ativa, né, porque ele está de férias, e foram lá, até confirmei hoje, né, junto com o vereador Gaúcho da farmácia, que realmente realizaram lá a limpeza, e hoje, em contato telefônico, ele me afirmou que vão ser feitos mais trabalhos lá de adequação, tal. Isso é importante. Quando nós, como falei há pouco, vereadores, fizemos o nosso papel, né, de verificar e interceder pela população, e somos atendidos, nós ficamos muito felizes, né, para podermos, e agradecemos quando isso acontece. O segundo motivo de eu estar aqui na tribuna é em relação ao ofício 08, que foi enviado pela Comissão de Viação e Obras, composta por mim, presidido pelo vereador Valdir Cordeiro, e como membro também o Volmir Granfeld, vereador, né? Onde a gente solicitou que a prefeitura, a administração, nos respondesse de forma bem ampla e clara para que seriam utilizados, né, os valores da operação de crédito autorizado por essa casa no valor de 4 milhões no primeiro caso e de 2 milhões e meio no segundo caso. Isso, uma operação de crédito, um financiamento, para que o município pudesse executar inúmeras obras, compra de equipamento, né, e inclusive pavimentação asfáltica, né. Não estou aqui lembrado dos valores para cada item desse. E aí eu decidi, juntamente com a comissão, pedir para que nos desse informações, organograma da obra, né, períodos que seriam executados, cada uma dessas obras que seriam contempladas, obviamente. E a resposta veio aqui dizendo, em poucas linhas, né, demonstrando o descrédito do procurador que respondeu isso aqui, o senhor Wilson Schweining, o descrédito com o nosso trabalho. Nós estamos pedindo informações detalhadas, como, quando e aonde vão ser executadas as obras. Afinal, nós autorizamos o município a contrair um financiamento de 6 milhões e meio de reais. Então, nós, como representantes do povo, principalmente nós, da Comissão de Viação e Obras, que temos que acompanhar essas obras, queremos saber como é que vai ser executado. E eles têm, sim, esses dados, porque senão não é liberado, juntamente com a Agência de Fomento do Paraná. Se não tem esses dados de cronograma de obra, não vem o dinheiro. Então, me desculpem as palavras que eu vou dizer, que acham que nós, que eu, pelo menos, me sinto assim, acham que nós, aqui na Câmara de Vereadores, estamos fazendo o papel de palhaço, eu já tinha quase que certeza. Agora, me desculpem a expressão, que achassem que nós somos burros, dando uma resposta dessa, dizendo que no projeto já estava aonde seria aplicado. Isso eu sei, eu aprovei o projeto, eu leio um projeto quando eu vou aprovar. Eu li e aprovei. Eu sei aonde vai ser investido. Mas eu quero saber como e quando. Eu quero saber como é que vai ser gasto esse dinheiro, de que forma, em quanto tempo, para quando que vai ser essas obras. Então, eu gostaria de uma resposta mais clara, mais objetiva, detalhada, para que nós possamos passar para a população como vai ser feito. Eu posso dizer, vai ser usado para a capela mortuária? Tá, mas aonde vai ser essa capela mortuária que não foi decidida até hoje? Tivemos uma audiência pública para decidir, depois rasgaram a audiência para mudar o local, por causa de alguns interesses pessoais. Como você bem falou, o dia que a política fizer valer os direitos coletivos, né, a vontade coletiva, aí esse país vai funcionar bem. Os direitos individuais, meu querido, infelizmente, os interesses individuais, minha querida, infelizmente, estão sendo sobrepostos aos coletivos.
Senhor vereador, Palavra, sim.
Por favor.
É, aproveitando o seu gancho, que eu me abstinei sobre a questão da tribuna, também fiz um pedido com respeito ao dinheiro que foi vendido, os direitos das contas da prefeitura, de R$ 475 mil. É, onde foi esse dinheiro? Mesma coisa, a resposta veio como essa, vereador Luiz, que foi destinado à folha de pagamento. Não teria já o caixa pronto da folha de pagamento? Será que agora nós vamos ter que contratar um perito para dar folha de pagamento, ver o que sobrou, para onde foi o restante desse dinheiro? Nós queremos a resposta mais detalhada. Não o que foi para a folha de pagamento. Então, todo o dinheiro que vem vai para a folha de pagamento? E o que sobrou foi para onde? Então, como o senhor falou aqui, estão fazendo nós aqui de bobo. Responder essas respostas, que quando vem as respostas, né? Obrigado, senhor.
Muito obrigado aí pela participação. E para finalizar, né, para amenizarmos um pouco, quero parabenizar mais uma vez vocês duas lindas meninas, a Ana Clara Cirqueira U e a Júlia Lusitani. Meus parabéns realmente. Tomara que todos os jovens da idade de vocês tenham essa visão e realmente consigam implementar esse tipo de política, esse tipo de mentalidade de população em nosso país. Meus parabéns para vocês, é assim que tem que ser. Sonhem, sonhem mesmo. Não é utopia. Se vocês sonharem e colocarem em prática, continuarem fazendo dessa forma, expressando a vontade de vocês de um país melhor, nós vamos conseguir. Muito obrigado.
Por favor. A parte do vereador Luiz sobre esse pedido feito pela Comissão de Licenças e Obras, eu tenho certeza que o nosso prefeito é uma pessoa bem intencionada. Talvez está sendo mal assessorado por certas pessoas que não estão sabendo nos responder. Mas eu tenho certeza que a intenção do nosso prefeito é do melhor para o nosso município.
Logicamente, em momento algum eu tive essa intenção de dizer que o prefeito não é bem intencionado. Muito pelo contrário, eu sei disso, né? Nenhum profissional do calibre dele vai deixar suas atividades, né, seu negócio. No caso do nosso prefeito médico, proprietário de um hospital, não vai largar as suas funções lá para vir aqui fazer besteira. Mas, lamentavelmente, ele está mal assessorado em muitos aspectos. E isso eu lamento muito, né? Às vezes dá ouvido para... Esse deve ser o erro, né? Dar ouvido para as pessoas erradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Luiz Estima, e convido o vereador José Osni Alves para que faça uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, nosso povo aqui presente, nossos farmacêuticos, empresários. Primeiramente, quero aqui parabenizar esses dois anjos, que são nossos representantes corbelenses, que foram lá em Brasília conhecer o Bolsonaro de perto e falaram bonito. Não só representar o Corbelli, como representar o Brasil em todo. Tenho certeza que os pais estão muito orgulhosos de ter essa filha assim, essa filha assim. Eu estava reparando quando as duas meninas estiveram aqui, eu lá na roça, na sua idade. Quando chegava visita lá em casa, eu com a idade de vocês... A gente já se escondia no quarto, de vergonha. E vocês dessa idade, né, e lá em Brasília, falaram bonito. Também hoje aqui, vieram aqui, falaram bonito, deram exemplo para nós, como vereador. E para mim é um orgulho ter pessoas como vocês. E é um orgulho para as professoras também, de vocês. Então, meus parabéns de coração a essas duas moças. Muito bem, mas nós tivemos em Curitiba, em 2017, setembro de 2017, me lembro bem a data, tivemos em 5 vereadores naquela ocasião. Vereador Chui, vou falar todo mundo apelido aqui, né? Acho que a população sabe todo mundo por apelido aqui, né? Teve o Osni Alves, vereador Chui, gaúcho da farmácia, Nene, vereador, e o Ivan. Tivemos em setembro de 2017, lá no gabinete do deputado Hélio Rusch. Me lembro se fosse hoje. E lá, o deputado Hélio Rush falou para nós cinco: olha, eu tenho aqui, disposição aqui, uma verba de 120 mil reais. Gostaria que vocês opinassem naquilo que vocês queriam para os municípios de vocês. E eu tinha uma dívida com meu bairro, a Vila Unida, de uma academia, gente. Você sabe que promessa é dívida para o político. Tu não deve falar, mas tu falou, tu tem que cumprir. Eu tinha prometido, certo dia, ao lado do salão comunitário, uma academia do ar livre. E nisso, naquela ocasião, o Hélio Rocha, deputado, muito prestativo no nosso município, todos vocês conhecem, perguntou o que que nós gostaríamos que ele pudesse mandar para nós, que tinha 120 mil naquela ocasião. Eu, mais do que depressa, falei: não, deputado, pelo amor de Deus, arruma 4 academias para nós, mandar para o Corbelli. Eu até nem acreditei que ia vir, né, em setembro. Quando foi dia 22 de novembro do mesmo ano, gente, o caminhão descarrega 4 academias aqui no Parque de Máquina. E eu, mais do que faceiro, faço um programinha, eu brinco com rádio, gente, eu brinco com rádio, não sou locutor, mas eu brinco com rádio, já há mais de 10 anos. Eu, mais do que fônico, faceiro, uma barbaridade, já alarmei no rádio, né? Conseguimos aí a academia em 2017, aquela coisa toda. E está chegando, minha gente. A promessa é dívida e eu vou cumprir. Pois, 2017, provavelmente, o nosso prefeito municipal, agora, eu acredito, que em dezembro essas academias estão instaladas. E a minha academia vai ser instalada ao lado do salão comunitário da Vila Unida, onde que a nossa população vai poder se exercitar. Diz que exercício é bom para o coração, sangue vai circular melhor, aquela coisa toda. E a moçada fica tudo animado na nossa Vila Unida. Pois olha, gente, chegou dezembro, fui falar com o nosso prefeito, pessoa bacana, pessoa que a gente vê que está trabalhando, me atendeu com carinho. Vamos instalar essa academia a partir do ano que vem, 2018, vamos instalar. Tá, eu, paciencioso, aguardei, né? Já estava aí as ferramentas, né? Já estava aí as academias, tal coisa. Fiquei no aguardo, gente. Pois, lá pela metade do mês, do ano de 2018, dei mais um cheguinho, né? Já cheguei já meio daquele jeito, né, gente? Já tinha se passado já 8 meses e nada, né? Bati mais um papo com o nosso prefeito. Não, vamos se organizar, vamos instalar aquela coisa toda. Pois se passou 2018, gente. E 2019, eu sou uma pessoa meio leiga nas redes sociais, sou um caboclo velho que veio lá da roça. Pois em 2019, gente, eu invento de colocar essas academias, está ali no Parque de Máquina amontoada, as ferragens ali, invento de colocar nas redes sociais. Mas eu levei tanto cacete, gente, que estou com as costelas ardida até agora, né? Principalmente as pessoas dali interna. Levei cacete, mas fiquei bem quietinho. Não pude fazer muita coisa, né? A gente é meio leigo na parte de rede social, né? Foi criado no Cabo da Enxada, na roça. Tudo bem, gente. Então, tá aí. E eu estou muito indignado, porque eu fiz essa indicação aqui, ó, há 5 meses atrás. Foi em mês de junho, 7 de junho de 2019, é o ano que nós temos. E contando o mês de novembro que nós temos agora, já vai fazer 5 meses. E até agora, a resposta não veio para o Osni. Nem que sim, nem que não, que vão instalar esse ano. Agora me pergunto, gente, ano que vem é ano político. Será que vai ser instalado essa academia? Academia que o povo tanto espera. E agora, gente, dia 20 de novembro, completa 3 anos que o dinheiro público, 120 mil dinheiro público, foi aplicado nessas academias. Eu não sei se a prefeitura não vai ter que fazer um leilão e vender a preço de quilo o ferro velho. Porque está sendo largado lá, gente, não sei se vai ter alguma serventia mais para o nosso povo. E eu fico triste com isso, gente. Eu não peço nada, viu, prefeito? Ana, Dá um zoom aí. Olha, gente, eu não peço nada, carecidamente. Doutor Giovanni sabe o carinho que eu tenho por ele. Nesse período de vereador, eu sempre respeitei o nosso prefeito.
Vereador, mais 2 minutos.
Mas eu não estou tendo mais paciência para esperar. E eu peço carecidamente que esse ano, que ele instale essas academias para nós. Temos 4 academias aí. Pelo jeito, se não instalar esse ano, vai ser perdido. Vai ser vendido a preço ferro velho. Gente.
A parte, senhor vereador.
1 minuto. Só tem 2.
Parte dessas academias também, quero dizer que um pouco da culpa é nossa. Muitas vezes estamos aqui, vereadores, dando tapa, escondendo a mão, mostrando que o prefeito não é o culpado. É ele o culpado, sim. É ele que tem a caneta, que executa a obra, que faça o que tem que fazer. Não dizer que tem boa intenção e não pode fazer porque tem outros. Ele é o dono da caneta, ele tem que fazer. Nós temos que mostrar que quem não está fazendo é a administração. Isso não foi colocado porque ele não fez. Não só isso, as pontes que o Eli estão pedindo, vai fazer 4 anos, os nossos requerimentos, mais de 64 nessa casa, nenhum atendido. Quem não atende? É a administração, é quem usa a caneta que está fazendo isso. Então, nós temos que dar o tapa e mostrar a mão. Obrigado, senhor vereador.
Muito bem, prefeito, senhor presidente, obrigado aí dessa oportunidade. Um abraço especial a todos vocês aqui e que Deus abençoe. Uma boa noite de descanso.
Obrigado, vereador José Luiz Alves. Convido o vereador Gaúcho da Farmácia para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos participam aqui, meu boa noite. Só duas colocações. Semana passada eu fiz uma cobrança da rua, da avenida, melhor assim, Castelo Branco, do Jardim do Vera Lúcia, onde teve cobrança que eles iam melhorar as calçadas. E o povo lá achou que demorou, mas passei lá sexta-feira. Não é por minha cobrança, com certeza, né? Mas já estava, talvez, no cronograma e começou aos trabalhos. Então, nessa parte, quero parabenizar os envolvidos, aí, o secretário, prefeito e tudo mais. E começou a melhoria. E a outra colocação é realmente é falar desse projeto novo da farmácia. As comissões foi ali, eu não faço parte. Eu só quero pedir para os nobres vereadores para analisar friamente que isso aí está sendo assim, uma melhoria, tá, da nossa lei, aonde qualificando realmente o plantão, aonde que a farmácia ela tem que participar e cumprir os horários. A partir do momento que uma farmácia não quer entrar em plantão, que ela comunique a todas as farmácias, inclusive os órgãos públicos e o executivo, só que tem que respeitar o plantão nosso também, sabe? Eu não quero participar do plantão, mas então que respeita o plantão, certo? Porque eu estou vendo assim uma desunião muitas vezes, onde está cada vez pegando mais fervor, que daqui uns dias, se a lei não funcionar, nenhuma farmácia vai dar plantão. Então, quer dizer, a farmácia, eles estão brigando para oferecer o trabalho, sabe? Então, nós estamos reunidos, nós queremos dar um trabalho para a farmácia. Executar, porque muitas vezes, eu não quero fazer parte, então, caio fora, mas também respeito o plantão deles. Então, nós, e todo mundo vai ter que entrar no eixo, no caso, dentro da lei, respeitando o próximo. Então, ninguém está querendo, assim, fugir dos trabalhos. Não, nós estamos querendo só aumentar a qualidade do atendimento. A única farmácia pode abrir 7h30, no horário normal. Fecha às 7 horas, de segunda a sábado, meio-dia. E a farmácia de plantão pega meio-dia no sábado até às 23 horas, com o número de telefone na porta. Se precisar ligar com o farmacêutico, o dono responsável irá atender. E assim para todos, feriados, domingo, não tem dia. E pode estar chovendo, garanto que o povo vai estar lá, atendendo. Porque se deixar o jeito que estão querendo, tem farmácia aí que não quer respeitar o plantão, já pensou se todas as farmácias estão, então vamos seguir a lei deles. Vamos trabalhar até 10 horas, às 22 da noite, aí vamos para casa dormir, descansar. E alguém vai bater, precisar de remédio, porque não tem mais plantão. A lei não funciona. Então, é isso que eu estou querendo falar para vocês. A lei tem que funcionar. Porque a partir do momento que você entrou, você tem que dar todo o teu respaldo à população, aos nossos moradores. Então, e é isso que nós queremos. 10 farmácias está lutando, brigando, é para isso, que realmente funcione. Eu peço a vocês, aí, a todos os vereadores aí, que realmente analisem que ninguém, o município, todo mundo quer dar o plantão. Ninguém está fugindo. Só que nós queremos que todo mundo respeite um ao outro, nossa semana de plantão. Então seria isso aí o meu pedido a vocês aí que analisam bem e que votem a favor das comissões aí, a esse projeto, que segunda-feira já vem para leitura e podemos colocar em execução já. Pode falar, vereador.
É uma parte do vereador. Concordo plenamente com o vereador, porque se não funciona essa lei, quem vai perder realmente é a população de Corbelli.
Realmente, igual eu falei, a partir do momento que você, não tem assim, ó, você da farmácia é obrigado, não, ninguém é obrigado, mas nós queremos que, a trabalhar, só queremos um respeito também, sabe? E todo mundo tem família, um sábado, um domingo, um feriado, se você não está de plantão, você pode sair, fazer uma visita, brincar, descansar, mas a que está de plantão vai ter que trabalhar, certo? Então, analisa aí com carinho aí, vota a favor nosso aí para isso ficar de bom. E outro, só mais um minutinho, eu quero agradecer a escola aí, primeiramente, a administração, lógico, desse jogo que se teve, a toda a Secretaria de Esporte, e parabenizar a todos os envolvidos nesses jogos, principalmente a escola Duque de Caxias, foi a campeã e eu faço parte. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gaúcho da Farmácia. Então, convido agora o vereador José Lino Milhomme para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Na semana passada, eu estive junto com o presidente dessa casa, o vereador Stefanello, fazendo as visitas nas obras dos nossos deputados progressistas. Estivemos no Ouro Verde do Piquiri, visitando a subprefeita Marili, o vereador Ivo Bom Tempo, e passamos vários lugares. Então, a gente está contente, estamos agradecidos. A Penha estava esquecida, mas agora começaram o trabalho da Penha, começou já a primeira camada com o recapo asfáltico. O pessoal, tudo ontem me ligando, tudo preocupado, porque estão pondo a camadinha fina. Mas é a camada que está em cima da pedra e depois vem o recap. A gente fica contente e fizemos visita, mais um trecho que é da projeto da Taipu, que é o calçamento ali do Vasquinho. E, a Gato Preto, fizemos a visita também na Gato Preto, que é do nosso deputado também, Scavinato, e o ex-chefe da Casa Civil, o Esperafico. O posto de saúde, que é recurso também do ex-deputado de seu Esperafico. Esse recap asfáltico agora é um pouco do Esperafico e do José Carlos Cabinato. E a gente só tem a agradecer, e quero agradecer a administração, o doutor Giovanni e o Dange, pelo que está começando a fazer na Penha. Já foi feito muitas coisas, mas o pessoal ainda não está contente, mas eu tenho certeza que até o final do mandato acontece. Só quero brincar com o Chuy, que o Chuy me permite que... O Chuy falou para mim um dia que queria ver acontecer os pedidos. Chuy, agora eu te convido, a hora que você quiser na Penha, está acontecendo. Não estou te culpando, mas estou só falando com você. Você falou, quero ver acontecer e agora está acontecendo. Então, a hora que você quiser aí, nós vamos dar uma passeada lá e tirar umas fotos junto.
Uma parte, eu acho que foi na questão do recurso do pedágio, que foi prometido que o recurso do pedágio ficaria na Penha, em Ouro Verde, e eu indaguei o senhor nessa forma. Eu queria ver esse dinheiro ser aplicado na Penha, em Ouro Verde. Porque a praça está na Penha. Verba de deputados, aí a gente sabe que a maioria foi do ex-governador, né? E está sendo aplicado. Mas acho que a brincadeira foi na questão do pedágio.
Também, Chuy, o dinheiro do pedágio foi investido bastante em Penha, em Ouro Verde, nas estradas rurais, com os cascalhos, que os produtores não pagaram o cascalho. E anos anteriores, quando era outros prefeitos, tinha que pagar o cascalho, né? Não pagaram o cascalho, que foi com o dinheiro do pedágio. E tenho certeza que o doutor Giovanni tem uma reserva causa aquela escola, porque se a escola não vir da parte do deputado, pelo menos começar ele quer. Então, eu tenho certeza que ele está guardando uma parte daquele dinheiro dos pedágios para isso.
Uma parte, vereador?
Pois não.
Sabe dizer se dessas obras que o senhor citou existe contrapartida em alguma delas?
Todas elas existem contrapartida da prefeitura, todas
importante,
elas.
Importante citar isso, vereador.
Sim, todas elas têm contrapartida, até o do projeto da Taipu tem contrapartida, não é pouco, é bastante. Então, por isso eu quero agradecer à administração e pelos os trabalhos que estão sendo realizados no nosso distrito, no distrito do Ouro Verde. E também, mais uma vez, aproveitando para parabenizar a Ana Clara, a Júlia, os pais da Ana Clara, e todos os professores, os alunos e os funcionários das escolas do campus São Francisco. Parabéns.
Obrigado, vereador José Lino Milhomme. Convido o vereador Gaúcho da Farmácia que assuma a presidência para que eu possa me manifestar.
Assumo a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pela televisão legislativa e a todos que se fazem presente aqui nesta noite. Primeiramente, quero aqui parabenizar os farmacêuticos que estão aqui lutando por seus direitos e se unindo. Então, é fundamental e importante essa participação e essa união para defender os seus direitos. Quero aqui parabenizar as vencedoras do concurso de oratória, Ana Clara Cirqueira Ul, e também a Júlia Lusitani, aos pais, aos professores, por levar o nome de Corbélia na região oeste do Paraná e lá em Brasília, e por muito bem se colocar com ênfase, com conhecimento, habilidade, atitude e, acima de tudo, falando de coração. Pois se queremos um Brasil melhor, temos que começar por vocês, jovens. O Brasil de amanhã, vocês serão os futuros advogados, deputados, senadores, governos. Então, depende de cada um de vocês fazer a sua parte para escolher um país melhor, um país com menos corrupção e um país com menos pessoas que têm tanto interesse, mas somente em si próprio, esquecendo da população. Quero aqui dizer que participei do encerramento do curso de refrigeração, uma parceria do SENAI e a Prefeitura Municipal de Corbélia, onde teve 39 participantes. Cada turno, matutino, vespertino e noturno, são 30. Então, vejam bem, um curso que qualifica você no mercado de trabalho e a pouca participação da população. Então, vem o trabalho feito aqui através do Legislativo, Executivo, parcerias, mas a população também tem que fazer a sua parte. Participei também aqui nesta casa da reunião do SENAI com o professor sobre as pessoas do menor aprendiz que já começaram a trabalhar no nosso município. Participei também lá junto com o Zezinho nessas visitas no Ouro Verde, na Penha, na Garibaldi, na Linha Gato Preto, e dizer que nunca foi feito para a Penha o que está sendo feito neste mandato, e provo que nos últimos 20 anos não foi feito o que foi feito neste mandato. Quero dizer também que não tenho nada contra isso. Penha e Ouro Verde também são município de Corbélia. E a população está certa, tem que cobrar, porque nós precisamos o quê? Um município cada vez melhor. Quero aqui também salientar que lá em 15 de fevereiro de 2018, eu e o vereador Valdir Cordeiro visitamos o Parque Industrial, fizemos um abaixo-assinado com todos do local lá, para que colocassem lá pedras poliédricas ou asfalto, com urgência, pois o aumento de carga e descarga de caminhões estava aumentando e, felizmente, já está sendo lá realizado. Então, cabe a cada um de nós fazer o nosso trabalho e também as cobranças. Dizer também que participei de alguns jogos do Jocorbis, parabenizar o secretário César Gonçalves, toda a equipe, a administração, com mais de 1.200 participantes, aonde não há vencedores, pois numa disputa não tem ganhador e perdedor, porque todos acabam ganhando com experiências. Quero dizer também que visitei o posto de saúde do Jardim Vera Lúcia, e lá vi 4 ar-condicionados só ventilando. E pelo menos uma vez por ano tem que ser feita a manutenção. E 2 ar-condicionados no chão. Pessoas debilitadas, pessoas que estão ali para ser tratadas. Eu só peço o quê? Peço que tenha mais cuidado com a população, mais respeito. Pode ir lá e verificar o que, que eu estou falando. E também para uma pessoa especial lá que não tem o ponto de apoio para ele. Então, é necessário o quê? Que as pessoas vão lá e resolvam. A população precisa de quê? Os governantes façam a sua parte. Sabemos que temos dificuldades, mas a saúde vem em primeiro lugar e ninguém marca para ficar doente. Se não vou marcar para mim ficar doente em 5 de fevereiro de 2020. E não é assim que funciona. E quando uma pessoa está doente ou debilitada, o que que acontece? Você perde a estribeira, porque você paga imposto e quer ter direito à saúde. Então é preciso e necessário que as pessoas tomem providência para que a população seja atendida. Quero dizer que em 15 de 2 de 2018, numa quarta-feira, naquela ocasião, eu e o vereador Valdir Cordeiro, juntamente com o assessor William, às 4 horas da manhã, fomos com o ônibus da saúde a Cascavel, muitas dificuldades, pessoas que estavam aí debilitadas, idosos, semi-analfabetos, e algumas pessoas ficaram algumas vezes para trás, lá esquecidos, agora volta a acontecer de novo. O que que acontece? Tem que ser feito o melhor acompanhamento, tem que acompanhar essas pessoas, porque senão vai para Tarobá de novo e passa em 4 edição, porque a Tarobá gosta muito do município de Corbélia. Não chega uma vez, ela passa 4 vezes. Então, é necessário o quê? Não vou dizer que não há erro, mas um melhor acompanhamento com essas pessoas, porque as pessoas idosas necessitam aí, e pessoas também que têm doenças aí, que têm que fazer um tratamento longo. Então, tem que ter um maior acompanhamento para que essas pessoas sejam respeitadas neste momento de dificuldade que é encontrada em suas vidas. Então, quero dizer que lá nessa época, fizemos reuniões com os vereadores, o executivo, teve uma boa melhora e depois, aí não teve o que fazer, o secretário acabou saindo da pasta. Sabemos que a saúde, ela tem suas dificuldades, com certeza uma secretaria das mais problemáticas, mas com o empenho de todos, a participação de todos, podemos fazer por uma saúde melhor no município de Corbélia. Quero dizer também que explicar um pouco a Ana Clara e a Júlia sobre política. Havia um fazendeiro, meninas, que ele tinha um cavalo alazão que tinha muita importância naquela fazenda, pois tocava o gado e ele era uma ferramenta fundamental naquela fazenda. Certo dia o cavalo veio a ficar doente e foi colocado ao lado do estábulo do porco. E o porco disse para o cavalo: reaja, meu amigo, tire forças da onde não tem, não se entregue, não venha a falecer. O fazendeiro, muito preocupado, foi à cidade e contratou o melhor veterinário, não importando com custos. O veterinário, após horas, aplicou uma injeção, saiu e disse ao fazendeiro: se amanhã, 8 horas da manhã, o cavalo não estiver em pé, vamos ter que sacrificá-lo. Ficou muito triste o fazendeiro. E o porco novamente disse ao cavalo: não se entregue, meu amigo, reaja, tira forças da onde você não tem, que você pode, você consegue, você é capaz, você é muito importante aqui nesta fazenda. Amanhece o dia, chega às 8 horas, vem vindo o fazendeiro e o veterinário, e o cavalo continua deitado. O porco de novo disse: levanta, tira a força de onde não tem, meu amigo, você tem que vencer, você não pode se entregar. E o cavalo levanta. O fazendeiro, o sorriso foi na orelha, aquela alegria, abre o estábulo, o cavalo saiu troteando. Aí o fazendeiro disse ao veterinário: para comemorar, vamos fazer uma festa, mate o porco. É mais ou menos isso que acontece na política. Porque muitas vezes não querem colocar, porque tem medo. Medo do quê? Medo que alguém vai entrar no seu lugar. Ninguém tira o teu lugar, a população não é cega, não é surda e muda. Se você está fazendo um trabalho sério, competente, transparente, com qualidade, que venha adversário que vier, jamais você vai perder. Mas faça, faça as pontes, que eu estou aqui desde 2017 e nada acontece. Será que não é capaz de fazer uma? Aonde estamos? Estamos parados no tempo, fazendo ainda postes de madeira? Não vamos chegar em lugar nenhum. Quem quer vencer tem que dar cara para bater. Faça as coisas e não tenha medo de reeleição.
bata no peito, a que fez, faz e faz pela população de Cormélia, e veio o adversário que for, que aqui tem para enfrentar, e a população vai ver e vai votar em você. Não tenha medo de adversário, faça. Tem medo de adversário, você não vai chegar a lugar nenhum, porque eu não tive 756 votos à toa, 8% do 8,8% dos votos no município de Cormélia, porque me conhecem, porque eu defendo quando for necessário, porque eu falo quando é preciso, porque muitos aqui não têm coragem de falar, mas eu falo, porque eu quero o bem do município de Cormélia, porque eu sou empregado do povo de Cormélia. Se eu estou aqui, quem paga o meu salário é a população. Então precisamos sim reivindicar e a população fazer a sua parte, que com certeza Cormélia vai estar cada vez melhor. Os resultados estão aí. A Copacol, 12.700 toneladas de frango, 2.800 toneladas de peixe, em outubro com mais de 200 empregos. A Quero Quero está aí, que em novembro deste ano que vem vai abrir com 160 empregos. Diversas UBSs, CMEI, o que que tem medo? Precisa ter medo de adversário nenhum, mas precisa que faça. E deixe de ego ou algumas pessoas que estão atrapalhando o desenvolvimento do município. Aqui não precisa de ego, precisa de trabalho, de comprometimento pelo que você fez pela população. E se eu estou aqui é porque a população quis. E é por isso que eu defendo os interesses da população de Cormélia. Obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Elis Stefanello.
Reassumo a presidência, amanhã é a reunião das comissões.
Amanhã volta às 9 horas, certo, né? Então amanhã às 9 horas a reunião das comissões.
Obrigado, e a próxima sessão, dia 18, todos estão convidados a participar. Não havendo mais pauta, declaro encerrado a sessão.